Pornografia. Tudo que se relaciona a devassidão sexual, obscenidade, licenciosidade, indecência. Caráter imoral de publicações, gravuras, pinturas, cenas, gestos, linguagem. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como Tira Dúvidas ou Tira Temas.
Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos para o segundo episódio de uma série especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar uma vez por mês pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra P e falar sobre pornografia.
O termo pornógrafos nasceu na Grécia Antiga e significa escrito sobre prostitutas. Ele foi pela primeira vez usado por Luciano de Samósata em obra intitulada Diários de uma Cortesã. As práticas gregas de representação da nudez e do sexo em pinturas e estátuas mostram quanto, nessa cultura, a pornografia não era algo a ser evitado ou reprimido. Ao contrário disso, festas eram organizadas em homenagem ao deus Dionísio, regada a vinho, onde a prática sexual era apreciada sem moderação. Tal liberdade sexual foi defendida pelo indiano Malagana Vatsyayana. Eu não sei se está certo,
Malanaga.
Tá, gente?
Malanaga. É Malanaga.
Malanaga. Vocês me perdoam? Muito difícil esse nome. Em sua famosa obra chamada Kama Sutra, esse todo mundo conhece, datada pelo século 2 d.C. Nele, o autor compilou mais de 500 posições sexuais, além de associar o sexo a uma criação divina. Em contrapartida, na Idade Média, essa ideia foi totalmente reprimida e categorizada como um dos pecados capitais da luxúria. A criação da Inquisição, em 1231, marcou a intolerância extrema a tudo que remeta ao erótico e à nudez.
Foi durante a Revolução Francesa que tal moral religiosa foi atacada fortemente. Um autor iluminista apresentaria uma visão muito única a respeito da pornografia. Marquês de Sade teria descoberto, em clubes secretos, a prática de unir a brutalidade ao sexo, também conhecido como sadismo. Após ser preso, acusado de abusar e estuprar uma mulher de 36 anos, Sade escreveu Os 120 Dias de Sodoma e Os Crimes de Amor. Parece que essa ideia muito peculiar a respeito da liberdade sexual foi a que prevaleceu com a evolução da tecnologia e o advento do cinema. Não é à toa que o primeiro filme pornográfico com grande sucesso comercial é o tão conhecido Garganta Profunda, lançado em 1972. O filme, que arrecadou $600 milhões, teve como atriz principal Linda Lovelace. Ela tinha 23 anos na época e recebeu $1.250 de cachê. Mais tarde, ela afirmou que, se você vê Garganta Profunda, está me vendo ser estuprada. Uma indústria que começa assim, coisa boa para as mulheres não é.
Hoje, uma pessoa que quebra muitos estereótipos sexistas topou conversar com a gente sobre pornografia. Vanessa, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode escrever esse capítulo da enciclopédia sobre pornografia juntas.
Olá, meninas. Vamos lá. Eu sou Vanessa Daniele. É uma confusão de nomes por conta disso. Eu comecei como Bárbara Costa, porque... há 10 anos atrás, você tinha que criar um nome para você. Você não podia usar seu nome real. Uhum. Então, eu tinha uma amiga na faculdade na época que chamava Bárbara, e eu coloquei Bárbara, e o Costa veio. Aí, quando eu me aposentei como atriz, eu criei o canal no YouTube para isso. Me aposentei como atriz para virar youtuber. Eu coloquei Bárbara Nerd, porque o canal chama Barbaridade Nerd, para unir as duas coisas. E eu passei por um longo tratamento depois que eu saí dessa bolha da pornografia. E eu saí dessa bolha, dessa coisa toda assim. É porque as meninas que estão na pornografia e na prostituição, elas vivem dentro de uma bolha. Essa bolha, ela é composta com não sabemos o que é feminismo. Não sabemos mesmo. Elas não sabem. E defendem o machismo. É muito estranho. Você descobre isso. Eu descobri isso depois. Então, quando eu me tratei durante 3 anos, me ressocializando, vamos dizer, voltando para a sociedade, voltando para a faculdade, para me formar, que eu me formei, trabalhando em agências de publicidade. Eu comecei com um estágio de marketing numa agência chamada Digital Stars, que é a agência de YouTubers. E aí eu fui descobrindo que o mundo não era tudo aquilo que eu vivi durante todos aqueles quase 10 anos que eu vivi, que eu chamo de inferno. E eu comecei a entender o que é o feminismo, essas coisas todas. Então eu quero deixar claro que tudo que eu digo aqui hoje e também para outros veículos, eu digo porque hoje eu posso dizer. Hoje eu posso falar. Tem diretores, diretoras ainda que filmam, ainda tem atrizes que eu conheço, tem meninas que trabalham na prostituição, mas eu decidi não me calar. No começo eu ficava imparcial, não falava nada, só pensava. Hoje eu decidi tentar me tornar uma espécie de ativista contra as práticas que hoje eu consigo enxergar o que são: a violência contra a mulher de forma psicológica e física, e o quanto ela se submete a isso como se fosse comer um McDonald's na esquina. E é assim mesmo. Ela realmente sai de uma gravação e vai comer um McDonald's na esquina, como se nada tivesse acontecido. E é complexo isso, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém discute sobre isso. Então eu sou Vanessa Daniele, e é só Vanessa eu que posso falar isso agora, porque eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que é: eu não volto mais a fazer pornô. Então eu falo. Outras meninas não falarão. Se vocês convidarem meninas que são atrizes, elas, o ponto de vista delas vão ser muito diferentes do meu, e eu sei por quê, óbvio. Eu já falei, eu também já falei a favor do pornô. Porque quando eu fazia pornô, eu precisava comer. A gente não fala mal daquilo que a gente tá comendo no momento. É isso, sou youtuber, streamer de jogos, mas meio que minhas redes estão mudando um pouco, porque eu tô indo para esse lado de contar minhas experiências sobre coisas que eu passei, quase sequestro, depressão, transtorno, suicídio, várias coisas. E aí eu divido isso com uma pequena parcela de pessoas que são interessadas nesse assunto. E outras pessoas já não são tão interessadas nesse assunto, porque o meu público ainda, por ter sido Bárbara Costa, é por si masculino, a grande parcela deles.
E ainda mais porque você, no seu canal, você fala sobre a cultura nerd, né? E a cultura nerd é muito masculina, né?
Ela é masculinizada. O esporte, por exemplo, ele tenta fazer aquela coisa assim: vamos incluir as mulheres, a diversidade. Samira Close, Rebeca Trans, que são streamers famosíssimas, drag queens, o Irritado, Luba TV, sabe? Tem a inclusão, porém ela é muito forçada. Eu acho que ela é muito forçada. Ela é muito do tipo: vamos fazer a inclusão porque tem que fazer a inclusão, e não porque vamos fazer a inclusão porque é necessário, sabe? Eu critico um pouquinho isso, mas também não vou reclamar, porque tá encaminhando, tá encaminhando. Isso traz um público diferente para a galera geek, para a galera cosplayer, para a galera que curte tudo isso que eu curto, essas coisas nerds e tudo mais, cinema, entretenimento. E eu fiquei um bom tempo apanhando, no começo, quando eu voltei para a sociedade, com palavras, por exemplo, filme, vídeo, muitas palavras, não conseguia falar nem escrever, e era uma confusão danada. Então eu queria falar, tipo, sobre um filme que eu vi no cinema, fazer um release, falar sobre ele. Então eu tinha que ter muito cuidado com qualquer palavra que eu falasse, e às vezes, se eu falasse ela na edição, corta, porque é motivo para tudo, para os comentários, claro.
Desculpa, eu não entendi. Como assim? Motivo pro quê? Quais eram as retaliações que você sofria?
Por exemplo, se eu falo de um filme, eu
Uhum.
vou dar um exemplo. Eu fiz uma. Eu não sei, não é crítica que fala, porque eu não sou crítica de cinema, mas vamos supor, é uma crítica, uma opinião minha sobre um filme que eu assisti no cinema, Um Lugar Silencioso. E aí eu falo a palavra filme, assisti um filme, filme, aí as pessoas vão no comentário e já aproveitam, elas meio que aproveitam de certas palavras que eu falo para poder comentar alguma coisa sobre assistir todos os seus filmes e bati punheta para todos os seus filmes.
Nossa
Entendeu?
Senhora.
Aí eu não posso. Eu fiquei muito tempo sem falar a palavra porra, por causa do meme que surgiu do porra, de olá o quê? Não conseguia falar. Então, qualquer coisa que acontecer comigo, ai, ai, caralho, tipo, merda. Eu falava qualquer coisa, menos porra. Aí eu demorei para superar isso. Inclusive, para superar isso, eu fiz uma caneca, escrito porra de olá o quê? E uns emotions pro meu tweet. Para quem pagar mais caro na inscrição poder usar esses emojis. Então, meio que eu comecei a tentar passar por cima do bullying. E aí deu uma, digamos que eu consegui vencer essa batalha. Ainda tem muitas batalhas ainda a serem vencidas. A maior delas é o feminismo. Porque quando eu divulguei no meu canal que o meu nome verdadeiro, eu também divulguei que eu era feminista. E olha, eu precisei ter muita, 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 muita coragem para aguentar. Tive que bloquear os comentários por um tempo do meu canal, ficar sem postar e muita coisa assim. As pessoas, os caras, né? Eu acho, vou colocar, têm medo da palavra feminismo porque eles não a conhecem,
Exato.
porque eles não estudam. A partir do momento que eles estudarem o que é e saberem o que é e não compararem com coisas idiotas como ai absorvente na cara e não sei o que não tem nada a ver. Aí, a partir do momento que eles estudarem história, a história da mulher ao longo da vida, eles vão parar de ter medo da palavra feminismo.
Vamos voltar um pouquinho, porque você falou que você ficou 10 anos trabalhando com pornografia, e eu queria saber quando que você começou, quantos anos você tinha e por que você escolheu. Você, eu não sei nem se chega a ser uma escolha, né? Como que você entrou para o mundo da pornografia?
Foram quase 10 anos e dá a impressão que eu fiquei gravando continua, ai meu Deus.
Continuamente.
Isso, continua, não consigo. Dá a impressão que eu gravei, nossa, 10 anos todos os dias. Não, não foi isso. Eu tinha acho que foi em 2010. 2010 eu havia feito uma viagem para África do Sul para largar drogas. Largar a cocaína. Eu larguei. Com muito sucesso. Odeio cocaína. E aí, quando eu voltei, eu tava, obviamente, no mundo da prostituição, no mundo da noite, mas eu voltei limpa. É difícil. Eu falei isso no Diário da Panduti. Diário da Panduti. O que que acontece? Quando eu tinha que dar entrevistas, as minhas primeiras entrevistas foram um fracasso, porque eu não sabia falar, ainda tô, minha oratória não é boa, mas eu tinha que inventar alguma coisa no começo, e aí eu inventei uma história que ficou, eu entrei pro pornô por vingança de ex-namorado, mas isso é mentira, eu tinha que inventar alguma coisa porque eu não podia falar a verdade, eu nem entendi a verdade, na verdade. Então, a verdade é que eu entrei por conta do abuso. Porque aos 5 anos de idade foi o meu primeiro abuso. E ali foi se formando uma. Minha cabeça foi se formando em cima daquilo. Aos 15 eu perdi a minha virgindade no estupro. E aí aos. Ao, aí, aí tá. Aí um parente se aproveitou disso e fez essa continuação dos 15 até os 18. E aí que foi crucial do pornô. Porque dos 15 até os meus 18, A pessoa que me estuprava, ela não fazia só estupro, ela mexia com a minha cabeça. É uma pessoa muito inteligente, é um psicopata. Então, mexia, fazia. Ele aproveitava que eu tinha menos. Eu vim de menos recurso, não tive muitos recursos, né? Então, aproveitou disso para mexer aqui na minha cabeça e me transformar. É a imagem que ele queria. Qual que foi o truque dele? Que hoje eu entendo. Que eu quase me matei quando eu entendi. O que ele fazia era fazer com que a minha cabeça ficasse tão destruída que eu me autodestruísse. Porque daí ele sai impune. Ele saiu impune. Então, o que aconteceu? Ele me levou para as portas do inferno, que é a prostituição. E de lá eu conheci alguém que me levou para o pornô por conta de escolha. Você trabalha um mês na noite, ganha X. Você faz um filme, ganha Y. E para mim era melhor fazer o outro, porque o outro era só uma vez e eu ganhava mais. Então, para mim era muito melhor. E o que aconteceu foi que eu não pensei nas consequências. Eu não, nunca fui treinada a pensar nas consequências. Então, e também não tinha acesso às redes sociais, coisas como Orkut, internet, Skype, coisas. Hoje, tecnologias que eu tenho acesso hoje, depois dos meus 30 anos, que outras pessoas tinham, pessoas que eu chamo de privilegiadas, nada contra pessoas privilegiadas, mas eu nunca, não tive. Então eu não sabia que ia repercutir dessa forma. E o pornô tava naquela transição de quebrado. Por quê? Porque a internet veio e quebrou o pornô com Xvideos. Foi assim que eu entrei. Eu só fui perceber as consequências depois, e aí já é tarde. E eu sempre estive sozinha nesse tipo de coisa. Sempre tive que sobreviver sozinha nesse tipo de coisa. Então, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não sabia o que era isso. Não sabia o que era feminismo, não sabia o que era o que estava acontecendo comigo. Porque dos 15 aos 18, aqui estava bagunçado ainda. Demorou e ainda tá sendo consertado. E aí acabei fazendo pornô. Mas eu em 2000 e 2010, 12 para 13, eu dei uma parada porque eu arrumei alguém. E aí eu sumi de tudo. Sumi. E aí não deu certo. Eu quebrei a cara e voltei com o rabo entre as pernas. Volto o campo. Cão arrependido, né? Igual do Chaves. E aí eu voltei. E aí eu voltei como? A sexo. Existe o AVN, que é o prêmio que premia os atores e atrizes pornôs nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem a Sex Hot, o prêmio Sex Hot. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram a primeira edição e me chamaram. Por quê? Porque eu fui indicada. Eu já tava sem gravar dois anos. E eles me indicaram. Eu fui indicada. E eu fiquei assim, uau, mas o que aconteceu? E lá eu descobri a mídia. E foi aí que eu fiz um plano. Ah, eu já sei como que eu vou sair de tudo isso. Porque eu descobri a mídia, SBT, na época tinha o CQC, Pânico. Eu descobri, nossa, eu posso ser. Eu posso gravar pornô não só pelo dinheiro, eu posso ser famosa. E aí, quando eu for famosa, aí eu vou fazer coisas que eu sempre vou ser livre para poder falar o que eu quiser, o que eu penso e fazer o que eu quiser. E o que eu quero fazer é não fazer pornô. Então, eu sei, é muito bagunçado. É muito. Mas infelizmente, é por questões psicológicas mesmo. É difícil de entender. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, vocês podem cutucar as partes que vocês não conseguiram pescar, assim, ficaram perdidas, que eu tento direcionar.
Eu entendi bem. Eu achei interessante esse ponto de vista que eu nunca tinha pensado, que é. Porque você pensa assim, ah, prêmios para filmes pornô. Ah, legal, então a gente vai começar a ser uma coisa mais certinha, né? As pessoas não vão passar por tantas dificuldades e tal, não vão ser humilhadas e tal. Mas tem esse lado que você falou, né? Que eu nunca tinha pensado, que é uma questão de tipo, o quanto você tá glamorizando uma coisa que. Eu não, assim, você contando, me parece que não é uma coisa tão legal assim,
É super
sabe?
abusiva, né?
Que é uma coisa que você cria mesmo esse sonho que você criou na sua cabeça. Eu acho que muitas mulheres devem criar na cabeça delas, quando elas são chamadas para um prêmio, quando elas são, enfim, que elas podem entrar para a mídia, né? Não sei.
Não
Sim.
sei. É uma disputa muito grande,
É.
acredite. É uma disputa muito grande. Elas fazem de tudo para ficarem, de acordo com a mídia. A mídia aqui no Brasil é peito grande, bunda grande, carnaval, mulher bombada. Eu tive muita dificuldade de conquistar o mercado. Olha, eu tive dificuldade de conquistar o mercado pornográfico dentro do prêmio por conta disso. Porque quando eu, em 2016, finalmente concluí a primeira etapa do meu plano, que foi ser premiada, muitas pessoas ficaram assim: nossa, mas ela não tem nada. Ela não tem silicone. Agora eu tenho, né? Mas ninguém vai ver. Tipo. Ela não tem silicone, ela não é malhada, ela é tatuada, cabelo dela colorido, ela parece uma criança. Ela não é uma mulher padrão da gente, mas ela ganhou prêmio. Nossa, mas isso é muito esquisito. As pessoas acharam esquisito. Então, mas por causa das tatuagens, as pessoas me apelidaram como a menina, como é que é? Pornogui, tipo a garota pornogeek, alguma coisa do tipo. Eu lembro que eu comecei a ganhar mídia com isso. Deu tudo certo. Exceto pelo fato de que deu mais certo ainda quando eu conheci meu marido depois de ter aposentado. E aí, essa foi a parte difícil, né? A ressocialização que eu falei para vocês. A mulher, ela, quando ela tá fazendo pornô, ela não sabe muito bem o que ela. Tipo assim, ela sabe o que ela tá fazendo, mas ela não sabe. O que eu sei hoje, entendeu? Se me chamassem para fazer pornô de novo, tipo, de novo, e me oferecessem muito dinheiro, eu não aceitaria. Porque agora eu entendo. Agora eu entendo. Agora eu sei o que que é. E quando a gente tá lá, a gente não é uma pessoa de verdade. A gente é um objeto. A gente é uma caracterização que as pessoas usam a nossa imagem para fantasiar aquilo que ela quer. Então, a gente não fala, a gente não, a gente só tá ali, entendeu? Tipo, a gente só tá ali servindo, né? E seguindo o que os roteiristas homens vendem. E para vender, eles sabem o que vendem, então eles colocam as meninas para fazer o que vendem. Tipo, o que vende? Ah, mas o pornô soft não vende, então não vamos fazer pornô soft. O que tá vendendo é anal, o que tá vendendo é coisa hard, é violência. A gente vai fazer violência porque a gente precisa vender. Então é assim. E ninguém gosta, eu pelo menos, eu não gosto de violência, eu não gosto de apanhar, não gosto de sangrar, não gosto de sofrer. Acho horrível, entendeu? E então, tem menina que gosta, é questão de gosto. Mas dentro do pornô isso é indiferente. Até mesmo para os homens. Tem homem que passa mal, toma injeção, toma muito Viagra, e aí porque tem que fazer mais cenas, e aí acaba vomitando, acaba passando mal, e não consegue, fica aquele quebrado, destruído. Ou usa droga, muita droga, para fazer tudo aquilo que naquela época era necessário.
Quando eu tava me preparando para conversar com você, eu assisti um documentário na Netflix que chama Hot Girls Wanted. E ele conta a história de meninas nos Estados Unidos que se mudam para Miami. Eu acho que é Miami, não me, acho que é Miami. E para começar na carreira de atriz pornô. E são filmes que. como é que fala? Ah, amadores. São filmes amadores sempre. Porque sempre pegam meninas que têm 18 anos, que não têm nenhuma experiência, e fazem o que querem com elas, né? Então, esse argumento que você trouxe de você pode escolher trabalhar um mês e ganhar um salário mínimo, ou fazer um filme e ganhar 3 vezes o salário mínimo, é a mesma coisa que leva essas meninas a fazerem isso. Então, elas falam, é exatamente a mesma coisa, tudo que você falou, elas queriam dinheiro mais rápido para cortar um caminho, né? Uma delas que foca bastante numa das meninas, ela mora com os pais e ela não quer mais morar numa cidade pequena, ela vai para Miami para viver uma vida, entre aspas, de luxo. Aí você vai ver a casa que ela mora com mais 15 meninas horrorosas, assim, né? E elas querem ser famosas, elas querem ganhar coisa, elas querem que todo mundo saiba quem elas são. E eu fiquei refletindo muito sobre essas duas coisas, sobre como essa indústria está se aproveitando da ingenuidade de uma menina de 18 anos, que ainda é uma adolescente, né? 18 anos. E como a gente está alimentando uma vida que é inalcançável, né? Eu e a Teca já conversamos sobre isso no episódio passado, sobre como a mídia cria uma vida inalcançável para que a gente continue lutando e consumindo para que a gente chegue lá. Só que a gente não existe um lá, né? As pessoas não chegam lá, porque quanto mais longe elas vão, mais longe elas querem ir. E aí elas, uma delas fala que dentro dessa indústria, as pessoas dizem que você aguenta 3 meses e vai embora. Porque se você é amador e tal, é difícil, é muito concorrido. Então, você é 3 meses uma carne nova e depois você é meio que demitida, assim, né? Tipo, você não, ou você vira profissional ou tchau. E aí a menina falou, não, eu não quero só 3 meses, eu quero mais. E quando chegou no quarto mês, ela estava destruída, assim. Ela estava com doença, porque usou tanto, eu não sei explicar direito, mas ela usou tanto um canal que faz a lubrificação da vagina que gerou um coágulo e ficou entupido e criou tipo uma bolha. Ai. E ela tava com muita dor e tal. Então, é muita ingenuidade, sabe? E as pessoas, é uma ingenuidade que faz sentido, porque ela é uma criança praticamente, né? Ela acabou de entrar para a maioridade. E é simplesmente um ser humano, o cara que era o dono delas, entre aspas, tinha 28, se aproveitando totalmente de uma pessoa que não tem experiência nenhuma na vida, e essa pessoa só quer cortar caminhos, né? Enfim, fiquei bem, bem chateada, assim, de ver como uma vida pode ser destruída com uma ideia que não vai ser real, né?
E até falando, comparando isso que a Ju comentou com o que você falou também, Vanessa, que você falou que você meio que fez uma opção de ir para a indústria pornográfica e sem pensar nas consequências, porque você não tinha sido treinada a pensar nas consequências. Mas você acha que na época, assim, eu não sei qual idade que você tinha, mas vamos por, sei lá, uns 18 anos, eu não tinha noção das consequências muito bem também. Eu fazia muita besteira. Até a gente faz besteira, mas acho que quando você é nova, você faz umas besteiras sem pensar em consequências, sabe? Eu também não sei se é muito certo você te culpar por você não saber das consequências quando você tinha 18 anos, sabe?
Eu tinha 20, 21 anos, mais ou menos. Mas é real isso. É real. Faz sentido. Mas a sociedade não prega isso, não. Na realidade. Uhum. A realidade é que com 15 anos você já mede suas consequências.
Uhum. Como mulher.
A mulher, então. Homem não, homem pode ter até uns 25, tudo bem. Temos agora a mulher com 15 tem que pensar em tudo antes.
Temos aí o menino Neymar, né?
Então meio que faz sentido. Porém, eu tinha que nem as meninas que queriam cortar caminho. Queriam alcançar o glamour, a fama e tudo mais. Eu não cheguei. O que eu passei é um pouco diferente. Porque. Como é que eu vou explicar? Quando eu entrei pra noite, quando eu entrei pro pornô, quando eu entrei pra aquela vida, pra aquela bolha. Eu não estava preparada. Mas eu tinha que sobreviver, né? Tinha que sobreviver, eu tinha que saber. E conforme as coisas iam acontecendo, eu fui dando um jeito nelas. É, eu havia me viciado em cocaína e eu não vi saída, viajei para largar as drogas e consegui. Aí eu consegui perceber o tipo de pessoas que eu não queria estar perto. Eu meio que fui criada nisso. Fui criada nisso, no meio, nesse meio. E eu não conseguia enxergar coisas que hoje eu enxergo. E eu só fui amadurecer e começar a pensar em consequências lá pelos meus 28 anos. E foi uma época difícil para mim, porque quando eu pensei nisso, eu não queria mais viver. Eu pensei assim: meu Deus do céu, a minha vida inteira foi desperdiçada. Era para ser uma médica ou alguém fazendo algo legal, sabe? Alguém importante, ou fazendo, sei lá, estudando, fazendo um doutorado, mestrado, viajando o mundo, sei lá. Era para eu estar fazendo alguma coisa. Não era para eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui tentando montar o quebra-cabeças da minha vida até chegar nesse ponto dos 15 aos 18, mas entre os 5 também, porque o abuso de 5, eu não perdi a virgindade, foi um abuso. É, foi toque, foi oral, foi coisa do tipo. E isso abriu portas para que. Aí teve o estupro de 15, que é quando eu perdi a virgindade, que abriu as portas pro agressor, o parente. Eu não digo quem é ainda, não posso dizer por questões jurídicas. Se aproveitar. É, eu tive problemas na adolescência com isso. Eu ia fazer uma prova, eu perdia a visão de um olho uma vez, passava nervoso, torcicolo, passava, eu ficava, síndrome do pânico, várias coisas do tipo. E eu não ia ao psicólogo e nem ao psiquiatra, porque esse parente tinha medo. Muito medo que eu abrisse o bico. Agora, quando eu. Agora eu tenho, tipo, sobrinhos e sobrinhas, são meninas que estão crescendo. E elas têm contato com esse parente. E eu fui tentar numa. Foi uma tentativa de avisar a família, minhas irmãs, parentes, e eles não acreditaram em mim. Foi a coisa mais horrível que me aconteceu. Foi agosto do ano passado. E eu quase me joguei do prédio do 14º andar onde eu moro. E aí depois, quando eu fui para psiquiatra e comecei um novo tratamento, eu pensei assim: eu vou morrer de qualquer jeito. Então, mas eu não vou embora sem contar a minha história. Então eu tô buscando esse ativismo e que as pessoas me ouçam sobre pornô e sobre toda a violência psicológica que causa violência física, que facilita para as outras pessoas usarem e fazerem o que querem, para poder um dia, pelo menos, a minha família acreditar em mim e as minhas sobrinhas estarem salvas e mais um monte de garotas. É muito difícil. Porque eu tô fazendo isso sozinha. Eu não tenho muita inteligência assim para fazer, mas eu tô tentando. Complicado.
Você tem muita
Nossa, tem muito.
inteligência.
Eu tô achando
Pare com
você
isso.
mega inteligente. Na minha opinião, tá arrasando.
Eu acho que eu tento. Acho que eu preciso de mais. Estudar mais. Porque eu também não quero, sabe, brigar com ninguém. Eu não gosto quando os caras vêm. Falar que ai, não vai para esse lado, não seja assim, não vire feminista. Nossa, que horror! Eu não quero. Eu já tive muito hate porque eu fui atriz, e aí agora eu vou ter hate porque eu virei feminista e eu tenho motivos para ter virado feminista, muitos. E aí, se eu explico os motivos e eu falo os motivos. É como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. E aí eles só sabem condenar o fato de eu ter sido atriz, entendeu? Você comeu no prato, você cuspiu no prato onde você comeu, você vomitou. Não, eu sempre falo que eu vomitei no prato onde eu comi para não comer de novo. Porque eu não vou comer. E eu tô falando tudo isso porque eu posso. E eu vou falar mais. Porque quanto mais eu aprender, mais eu vou falar. Mais as coisas vão fazer sentido e mais eu vou ter propriedade. E passar minha experiência para frente.
Tá certíssimo. Mas eu acho que essa coisa que você falou dos caras falarem, ah, mas vai por esse caminho porque é muito radical. A gente também escuta, né? Que como você tem. É, você alcança muitas pessoas, tem canal, tem. Como chama? É a Twitch? Então você tem muito contato, principalmente com homens. Então você deve escutar muito mais do que a gente. Mas a gente escuta também. E eu acho que, assim, a gente. Tem razão. É que nem você falou, você tem razão no que você está falando. Você sabe que você tem razão. E é isso, assim, a gente tem que continuar falando isso porque tem pessoas que estão escutando, sabe? Eu tenho certeza que muitos dos seus seguidores, eles mudaram a opinião deles a respeito de muitas coisas, desconstruíram muitas ideias machistas que eles tinham porque eles estão vendo em você uma pessoa, um exemplo de pessoa que não é aquele estereótipo que eles imaginavam, ou então você está quebrando paradigmas que eles achavam que era. Enfim, que era verdade. Então, é que a gente escuta e dá muito mais valor para os retornos negativos do que para os positivos, né? Mas pode ter certeza que você está desconstruindo muitas mentes, viu?
Falando sobre estereótipo, eu vi nesse mesmo documentário, tem uma parte que elas falam sobre, como elas têm 18 anos, elas são usadas como se fossem crianças, né, nos filmes, porque o filme relacionado à pedofilia são os que são mais, um dos mais pesquisados, tem até um dado, é 46% nos Estados Unidos, das buscas sobre pornografia são relacionadas à pedofilia. E elas até falam, ah, eu queria colocar silicone porque eu quero ganhar mais, né? Porque as mulheres que têm um corpo padrão, elas vão ter mais vão ter mais oportunidades. Aí o chefe dela fala, não, ainda não. Você tem que ficar mais uns 4 meses com seu corpo natural porque você ainda tem cara de criança. Então, quão doentio é você se passar por criança e quão doentio é 46% das buscas serem relacionadas à pedofilia, né?
Os diretores gostavam bastante de mim por conta disso, por conta do meu rosto aparecer e do meu tamanho, do meu corpo, de eu parecer criança. Mas eles também, muitos insistiam para eu me montar. Montar, se montar é colocar o silicone, tomar bomba, essas coisas. E eu falava assim, eu pensava assim, eu não era feminista, mas eu pensava assim, eu não vou colocar silicone. Eu não vou tomar bomba, eu não vou mudar meu corpo. Eu vou fazer isso quando eu não tiver mais nesse meio. Aí eu vou colocar silicone, vou ficar gostosona e aí ninguém vai me ver. Porque a minha necessidade de parar, sabe? Eu tinha uma necessidade muito grande de, quando eu era atriz, eu tinha uma necessidade muito grande de parem de me tocar. Parem de pôr a mão em mim. Parem de tentar me comer, que a gente fala. Tipo, parem de tentar sair comigo. Parem de tentar me enganar. Tipo, porque muitos caras vinham com papinho, ai, tentando me enganar, usar o amor, usar a paixão, histórias, conto de fadas. Eu caía no começo nessas historinhas até uma hora que o seu coração, o meu coração virou pedra. Mas o cara podia ser sei lá, podia ser o cara mais bondoso do mundo, assim, né? Que eu olhava pra cara dele e dava risada. Ele falava de coisas que não faziam parte mais da minha mente, do meu coração, e muito menos da minha realidade. E aí chegou uma hora que a gente fica muito, muito solitária. E aí a gente tem que aprender a viver com essa solidão. É muito triste. E o que me fez apegar foi o mundo geek. Mundo geek, me apeguei ao mundo geek nessa solidão. Foi aí que começaram as tatuagens, o cabelo, e quadrinhos. Eu já tinha esse contato antes, mas eu não era aquela ficcionada. Eu virei a ficcionada. Fiquei. Nossa, virou uma ficção, os filmes e tudo mais. E aí eu me apeguei tanto a esse mundo, jogos e tudo mais, porque eu estava muito solitária. Muito, muito, muito. Tipo, as minhas únicas amigas eram do meio também. Elas também eram solitárias. E cada uma tinha sua ficção em alguma coisa. Então, eu não sei, não sei como que cada uma tá agora, como que é. Eu sei como que é depois, como que é antes, durante e depois. O depois é bem difícil. O depois é meio torturante, na verdade.
Nossa. A gente não imagina nem metade das coisas que você deve ter passado, assim. Acho que é por isso que é importante a gente compartilhar com todo mundo, assim, né? Tipo, pra ter noção de como que é, né, esse caminho. Agora, só voltando um pouquinho na parte, dos filmes mesmo. Você comentou que quando você fazia, você não queria ser tocada, que você só queria que as pessoas não quisessem te comer. Então, quer dizer que quando você faz o filme pornô, você não sente prazer? Não é real aquela encenação de prazer?
É, não, não é real. Não é real. Expliquei. Falei até sobre um produto. Eu não consigo lembrar o nome do produto. É J. Lobby, Lobby, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar. É um produto que é um pozinho que você mistura com água. E aí ele vira como se fosse.
Lubrificante?
É, ele fica parecendo como. Pode falar assim?
Pode.
Pode. É como se fosse gozo de mulher.
Tá.
E o do homem eles fazem com maisena fervida e sabão. E usa uma seringa pra. Então, é tanto para homem como para mulher. Para mim, prazer nunca existiu. Porém, eu não posso negar que quando eu me descobri bi há anos atrás, e eu. Assim, quando eu ficava com meninas, era mais confortável. Então era bem gostoso, era tipo maravilhoso e sempre foi fácil fingir orgasmo. Eu fiz pompoarismo para isso, porque o pompoarismo e todas as expressões faciais eu fui aprendendo ao longo do que é necessário. Mas sendo eu vou ser sincera, não sente. Mas quando você perguntar para uma atriz pornô, ela vai dizer que sente. Porque ela não pode dizer que não sente. Eu sei disso porque quando me perguntaram quando eu era atriz, eu falava que sentia. Mas era mentira, eu não podia falar. Mas agora posso. Entendeu? Mas não tem problema. Não tem problema. Eu sei, eu entendo quando elas falam que sente. Eu entendo quando a Dread Hot fala que tá tudo bem. Eu entendo. Porque ela tá dependendo disso para as coisas dela. Eu não.
Eu acho que foi até numa entrevista que você deu pro Quebrando o Tabu, que você conversou com uma outra atriz pornô, que disse que ela só faz agora. Eu não sei se foi ela, me corrija se eu estou errada. Que disse que não faz mais pornô heterossexual, que só faz pornô lésbico, porque o heterossexual é muito mais violento, né?
A Dread Hot, ela produz e ela grava. Ela só faz o hétero com o namorado dela, que eu saiba. E ela tem a filosofia do pornô feminista. Que é um pornô que a primeira vez que foi me apresentado foi pela X-Plastic. Logo no final da minha carreira dessa parte aí. Eu tava próxima de ganhar os prêmios. E a Mayara Medeiros falou para mim: ai, a gente vai fazer uma gravação muito diferente. É com falas. A gente vai pegar as expressões, a gente vai ficar em toque, arrepio, coisa do tipo, porque é pornô soft para mulheres. Coisa assim, não é nada hardcore, não é nada convencional, não é nada padrão. E todo esse rolê levou quase um dia todo para fazer. Porque foi muito mais difícil do que fazer um convencional que é o motel, a cama, o homem e a mulher gravando. Então, 40 minutos tá pronto. Manda petição. E aí foi aí que eu nem sabia o que era feminismo, mas quando ela falou pornô feminista, eu achava que era assim, ah, deve ser alguma coisa do tipo, sei lá, Eu não entendi no momento, naquele momento, né? Eu falei, ó, deve ser alguma coisa do tipo namoradinho, algo do tipo. E era realmente isso. Só que a Dread Hot tentou me explicar o que era pornô feminista. E eu, como estou fora dele, não consigo entender ainda. E eu não consigo ver. Eu não consigo assistir pornô. Uhum. Ela até brincou comigo. Ela falou, vou te mandar os links pra você assistir. Pra você poder... ver que as coisas mudaram, que a gente tá mudando as coisas. Falei, olha, quando eu me sentir preparada, eu assisto, tento assistir, sei lá, porque eu não consigo assistir. Não consigo. Imagina. Pra mim, é muito complicado. Eu peguei a parte ruim. Ela falou, ela fala assim, eu peguei a parte boa, né? E eu falei, mas eu peguei a parte ruim.
E a maioria pega a parte ruim, né? Ela foi uma... Provavelmente ela é uma das poucas privilegiadas que não sofreram com isso, né?
Talvez. Eu acho.
E nessa entrevista, falando um pouco também sobre a pornografia feminista, rola uma grande discussão de o pornô deve acabar ou não, né? E eu fiquei... Nossa, eu fiquei refletindo tanto sobre isso. Porque, assim... É legal que tenha um pornô feminista, mas enquanto tiver pornô, ainda vai existir violência contra a mulher, ainda vai ter pessoas reproduzindo o que elas veem no pornô feminista. Então, quer dizer, na pornografia. Então, eu acho que só daria para fazer certo se desse um reset. Vamos acabar com tudo que tem hoje e vamos fazer só dessa forma. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não sei qual que é o seu pensamento sobre isso, porque... O ser humano, ele gosta disso, né? Ele gosta de ver outro ser humano transar. E não vai mudar. As pessoas, eu vejo como o pornô feminista sendo uma boa solução, eu vejo que a regulação, fazer leis que protejam a mulher, também protejam o homem, sejam uma boa solução, mas eu não vejo isso acontecendo num futuro próximo. Você tem alguma perspectiva, alguma expectativa de que isso, de alguma solução?
Eu falei sobre isso no Quebrando o Tabu com a Dread Hot, sobre a reconstrução dele. Ela tem razão em dizer que ele não vai acabar, porque é como droga, vai surgir. E se, quanto mais você proibir, aí que vai surgir mais ainda. E da pior maneira possível. E que a reconstrução é necessária. É que ele seja reformulado. Que ele seja... Que como ela disse... também tem a regulamentação. A Xplash que fazia uma coisa muito legal, que eu gostava muito, que porque como ela faz muito lesbo, ela pede Papa Nicolau das meninas. E eu ficava assim, quando a primeira vez que a Mayra me pediu o exame, eu fiquei, nossa, mas que interessante. Tá, tipo, nunca nenhuma produtora se preocupou com isso. Nunca nenhuma produtora se parou pra pensar. Eu acho que se as produtoras parassem pra... As gringas, todas as produtoras, sei lá, parassem pra fazer essa reconstrução, essa implementação de vamos mudar nossa imagem no mercado, nem que seja pra isso. Uhum. Vamos mudar, porque talvez... sei lá, a gente bata na mesma tecla de que tá ruim, e aí o pornô começa a ser menos consumido, vamos supor. E aí isso mexe no bolso dos produtores. Aí, peraí, por que tá sendo menos consumido? Tá sendo menos consumido porque as pessoas estão criando consciência. E qual consciência as pessoas estão criando? Que a mulher, ela tá sendo machucada, ela não sente prazer, ela tá pegando doença, ela tá se matando, depressão, o homem tá também. Como é que a gente faz para resolver esse problema? E aí, talvez mexendo no bolso dessa galera aí, uma reformulação, uma reconstrução possa vir a acontecer. Porque eu acho que mexer onde dói realmente é que pode mudar, né? Então vamos aí pensar num jeito de produzir uma coisa que agrade a galera de uma forma que ela assista sem o peso na consciência, vamos supor. Uhum. Talvez algo do tipo, porque daí ela vai consumir, ela vai, sei lá, ela vai consumir, ela vai tipo consumir, então vou ganhar o meu dinheiro e tá tudo tranquilo, entendeu? Porque essa responsabilidade é dos produtores. Uhum. Mas eles não pensam nessa responsabilidade. Porque eles estão pensando só no dinheiro. Não é só as meninas que pensam nisso. Os caras no cachê. É os produtores. Eles querem muito os conteúdos. Quanto mais conteúdo eles tiverem, é melhor. Porque eles têm veículo para vender. Eles têm sites para colocar. Para render AdSense, para render coisas que eles precisam. Então, eles fazem mais pesquisa de mercado do que público quer. E nem pensam no que nas consequências disso. É muito raro, tipo, uma produtora fazer isso, como a Erika Lust e a X-Splash que faz. Uhum. Então, eu acredito que a hora que doeu no bolso, acredito que se esse movimento, essa revolução ficar aí apertando e mexendo no bolso deles, aí alguma coisa acontece.
Uhum. Eu acho isso muito importante da gente conversar, né? Sobre quem tá consumindo isso. Porque a gente aqui e as pessoas que estão ouvindo a gente também, nós estamos na posição de consumidores, digamos assim, né? E aí, o que a gente pode fazer com relação a isso? Eu acho que é isso, a gente conversar, a gente refletir, né? Inclusive no vídeo do Quebrando o Tabu, como que é? Como que é? Dread Love é o nome dela?
É Dread Hot.
Dread Hot, isso. Até ela, a Dread Hot comenta de que você tem que consumir o pornô da mesma forma que você consome produtos sem glúten, se você for alérgico a glúten. Eu sou vegetariana, então eu tenho que sempre olhar para ver se os produtos têm alguma coisa de origem animal que eu não vou consumir. O pornô também deve ser consumido com essa responsabilidade social, digamos assim, de você ver de onde veio, ver a produtora. E, inclusive, a Ju compartilhou comigo um artigo científico que fala sobre uma produtora nos Estados Unidos de pornô feminista. E ele fez uma análise de como aquele pornô feminista não era tão feminista assim, sabe? No artigo ela dá todos os argumentos, mas assim... Eu acho que, como você falou assim, vou consumir um pornô feminista, fiz todas as minhas pesquisas, eu sei que aqui tá de boa, que eu estou consumindo de forma consciente. Porém, eu acho que essa reflexão nunca deve acabar, sabe? Você consome de forma consciente, beleza. Mas assim, como eu posso dizer? A gente tem que comemorar porque estamos caminhando por uma coisa melhor do que era no passado. Mas a gente tem que entender que a gente tem um caminho muito longo pela frente pra percorrer. A gente nunca pode deixar de se questionar, sabe? Porque hoje essa produtora faz um filme que é legal, feminista, mas no próximo filme, esse filme foi feminista. A atriz fez tudo o que ela concordou fazer, porém no filme ela está sendo submissa. O cara tá batendo na cara dela e cuspindo, falando que ela é uma porca. Tipo assim, mas ela, quando ela foi gravar, ela concordou em fazer tudo isso. Ela fez o Papanicolau, inclusive, antes. Ela fez o caramba todo, mas o que você tá assistindo? Aquele conteúdo ali, o que ele tá retratando pra você, sabe? É a forma que você quer tratar a sua namorada? É a forma que você quer ser tratado por um homem? Eu acho que, tipo, tem toda essa reflexão, assim, do conteúdo, assim, sabe? Também, porque eles põem o carimbo feminista, mas aí na hora que você vai ver, a mina tá apanhando igual, sabe? E aí...
Aí eu acho que entra a questão, questão da máscara, talvez. Questão de, vamos colocar uma capa aqui, né? você é vegetariana e você vai comer um negócio e te enganam. Lá na embalagem tá escrito que é vegetariano e aí você comeu e não é.
Exato.
Então, o pornô que mais vende, o mais vendido, são com violência, pedofilia, com submissão. Por quê? Porque no, eu tô aprendendo no feminismo esse negócio de patriarcado, assim fala?
Uhum.
Né? E no feminismo a gente vê muita coisa falando sobre submissão. A submissão é algo assim que me incomoda muito, 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 muito. Porque a minha vida inteirinha, eu fui submissa.
Todas nós.
Mas eu sempre fui rebelde. Sempre fui rebelde. Fui submissa, mas eu sempre fui rebelde. Tipo, tem uma, mas eu acho que essa rebeldia minha veio de todo psicológico que envolve. E na época, teve uma época que eu não queria mais nada. Ah, tipo, eu tinha asco e medo. Tipo, por exemplo, antes eu me arrumava, saía na rua, pegava o metrô tranquila, pegava o ônibus tranquila, tava nem aí, ia pro rolê, saía na rua de madrugada com a galera. Eu não consigo sair de casa, eu não ando 500 metros sem tampar o meu cabelo com uma touca, um óculos e um disfarce tampando minhas tatuagens. Eu queria tatuar tudo aqui, minhas mãos, eu não tatuo, porque daí vai ser difícil de esconder. Então, taser, canivete, eu tenho uma coleção. Por que que eu tenho isso? Entendeu? Então, é o medo. É o medo de ser submissa de novo. É o medo de. Porque um assédio é uma forma de submissão também. Quando você tá no metrô, quando você tá no ônibus, quando você tá na rua. Entendeu? É muito ruim quando chega Sex Education, que é a minha série predileta.
Amo.
Se vocês assistiram a Amy, que era super uau, né? Super crazy. A primeira cena de Sex Education era ela fazendo sexo. E aí você se depara com. Eu chorei tanto, nossa, com ela de cacharel e ela tava ali refletindo com ela mesma o que aconteceu com ela. E aí ela percebeu. Ela, tipo, caiu a ficha. Que já acontecia com a Maeve, que a Maeve já, ó, já manjava já de tudo isso há anos. Desde o short curtos lá. O short curto que ela contou a história.
Eu acho esse exemplo fantástico, esse exemplo que você trouxe do Sex Education, porque a primeira cena é a Amy transando com um cara e ela fala assim: "Você quer gozar nos meus peitos?" Aí ele fala: não, sabe? Por que que você tá me sugerindo isso?" E é porque ela consome pornografia e ela acha que aquilo é prazer. Até que o momento que alguém falou assim pra ela: "Por que que você não encontra o seu prazer?" E aí ela começa a se masturbar até de ponta cabeça,
É
assim. Eu acho
verdade.
muito engraçado.
Eu adoro essa história da Amy dentro do Sex Education. Ela era namorada do Aidan, o filho do diretor, e ela sempre performou, sempre. Porque quando ela se consultou com o Otton, ela estava namorando com o Steve. Ela começou se apaixonando pelo Steve, o fisiculturista, que é nerd. E aí o Steve percebeu que ela estava performando na cama. E aí não queria transar com ela. Então ela foi falar. Aí o Otton, ele perguntou, o Steve perguntou para Amy: "O que você quer
Ela não
fazer?"
sabia, né?
Aí ela pegou e falou pro Otton: "Nunca ninguém me perguntou isso. Olha que absurdo." Aí ele falou: "Ah, mas, né, tipo, você precisa se descobrir. Ah, você tá me prescrevendo uma ciririca." Ai, que nojo. Muito engraçado, né?
Que
Prescrever
nojo,
uma
como
ciririca.
assim?
Aí ela foi tentar fazer e aí ela vai, aí ela achou. Então, meio que é muito legal. E aí colocaram ela, justamente ela, para viver essa situação, porque ela era a pessoa mais de luz ali, brilhante ali, a pessoa que tava. Parece até ingênua. É tipo, por mais que ela estivesse transando e fazendo aquelas cenas e tudo mais, é uma pessoa. Eu via a Amy como ingênua. Ingênua. E aí, depois do que aconteceu no ônibus, ela.
Mudou totalmente. Tem outra série que eu vi que retrata um pouco disso, que retrata bastante o sexo na adolescência, que é a Euforia. E acontece meio que a mesma coisa, só que ao contrário, assim, o cara, eles vão perder a virgindade e o cara chega sendo muito violento. E aí a menina fala: "Mas por que que você está fazendo isso comigo?" Aí ele: "Mas não é isso que você gosta?" E aí, mostra o porquê dele pensar isso, né? Ele mostra todos os pornôs que ele consome que são violentos. E aí ele vai lá e reproduz isso. Então eu acho que tem tantas camadas relacionadas com a pornografia, porque assim, enquanto a gente não criar uma consciência geral do que é um respeito com a mulher, do que é a misoginia e do que é a violência, isso vai continuar se repetindo. Os adolescentes estão se educando com a pornografia, porque é um absurdo, porque não existe uma educação sexual que seja eficaz dentro das escolas. Não existe nada. Nos Estados Unidos existe, e existe pouco. No Brasil não existe, né? O Brasil, inclusive, existem campanhas para não existir.
Para não existir.
É, o que é um absurdo, assim. Então, assim, é muito errado você levar a pornografia como educação. Então, tá tudo tão bagunçado, a cultura do estupro é muito forte, a violência é muito forte, a falta de educação sexual é muito forte, e tudo acaba refletindo na pornografia. E a gente vai ver nos dados que os vídeos mais consumidos são os violentos e os vídeos com criança, e a gente vê como tá tudo errado. E aí, eu comecei a consumir pornografia muito tarde, assim, eu demorei muito para conseguir começar, porque também é normal o homem ver.
A gente não pode.
A gente não pode. Então, eu comecei a ver pornografia quando eu comecei a morar sozinha, com 20 e poucos anos. Demorei bastante. E aí, depois, eu comecei a entender como era errado. E aí, eu parei de consumir. E é isso, exatamente o que você falou, que enquanto a gente continuar consumindo, eles vão continuar fazendo. E aí, quando mexer no bolso deles, aí eles vão reformular. Então, eu não consigo ver outra solução, além de todo mundo criar uma consciência, e é muita utopia, assim, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, não existe a possibilidade de todo mundo criar uma consciência do dia para o outro, mas vamos tentar parar de consumir. E eu, a Júlia, até acredito parar de consumir pornô feminista, porque quão feminista, isso que a Teca tava falando, quão feminista será que é, sabe? Então, vamos mexer no bolso para rolar uma reformulação. É igual rolou no Oscar, por exemplo. Ninguém falava sobre isso. De repente, todo Oscar é ativista. Toda pessoa que recebe um prêmio fala sobre alguma coisa que é ativista. E assim, 5 anos atrás não era assim, sabe? Então, precisa mexer muito nas estruturas para que seja consumido e feito de uma maneira saudável, tanto para quem tá assistindo, quanto para quem está fazendo, né?
Eu fico pensando que essa coisa de você proibir é muito perigosa, sabe? Tipo, eu tô agora refletindo um pouco numa moça que eu... uma conhecida que tem filhos adolescentes, homens, e um deles começou a consumir pornografia, escondido da mãe, né? Ela descobriu porque acho que ela viu os históricos do navegador, alguma coisa assim. Descobriu que estava vendo pornografia e aí começou a cortar a internet da casa dela de tempos em tempos porque sabia que era o horário que ele consumia. Eu fico pensando assim, é uma solução? Porque não é melhor você sentar com esse garoto, conversar, essa reflexão que a gente está fazendo aqui, para a gente é mais fácil, porque a gente é adulta, a gente conhece nossa sexualidade, nós três temos parceiros com os quais a gente já se descobriu, etc. e tal. Agora, um adolescente que está começando a descobrir onde sente prazer, se você proibir, assim, eu digo, eu mulher, que fui proibida de explorar a minha sexualidade por conta do mundo do patriarcado, do mundo machista, tarará, cara, é muito problemático, porque quando você encontra um parceiro ou uma parceira, o que ele falar pra você, você vai entender como verdade, porque você, foi que nem vocês falaram, a menina, você perguntou pra menina, mas o que você gosta de fazer? Eu não sei, eu gosto de fazer o que o filme falou pra mim que é o certo, ou o que o cara falou pra mim que é o certo, e aí numa dessas você cai numa situação que a Vanessa sofreu na pele, que é um cara falando pra ela que o certo no sexo era fazer aquelas coisas horrorosas que ele fazia com você, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa coisa da proibição, eu acho um pouco problemático, assim, sabe? Eu acho que a gente, eu não sei, eu também não acho certo consumir algo sem refletir sobre aquilo que você está consumindo.
Eu falei sobre isso no Quebrando o Tabu. Meu primeiro namorado, ele tinha uma fixação por negócio de virgem. Menina ser virgem. E ele casou com uma virgem, largou de mim, já é 3 anos noivo, e largou de mim, e casou em 6 meses com a menina, porque ela era virgem.
Meu Deus.
E aí, fiquei muitos anos achando que isso era um problema. Nunca ninguém vai casar comigo, porque eu não sou virgem, e pior ainda, porque eu fui prostituta, pior ainda, porque eu fui atriz pornô. Então, nossa, eu nunca vou ter ninguém. E aí, eu descobri que muitos homens que pensam como ele, a mulher tem que ser virgem, por dentro, acredito eu, uma suposição que eu vou dar é que ele é inseguro. Ele é inseguro e ele quer ter total controle sobre aquilo que ele possui, a mulher. Então ele vai ensinar ela as coisas do jeito dele. E esse meu ex-namorado, ele consumia pornô pra caramba. E ele queria que eu fizesse tudo que as do pornô fazia. E no, quando era eu namorei dos 18 até os 20, 21. Foi depois aí, foi bem aí depois. Por isso que essa história surgiu do ex-namorado gostar de pornô e aí eu virei por vingança. Mas não é essa a realidade. E aí meio que eu fico pensando nisso que você falou, do cara, da menina aprender e não passar por outras experiências, para ela poder saber realmente o que ela quer e o que ela gosta. Inclusive no pornô. Porque aí ela acaba assistindo aquilo que o cara quer, porque ele quer que ela faça igual aquilo. Então ele é meio que, sabe, como se estivesse educando uma criança. E falando também sobre educação sexual para jovens e adolescentes, essa parte de conversar deveria ser rotina, deveria ser, não é rotina, é outra palavra, comum, igual você vai ensinar o seu filho, sua filha a pegar no garfo, amarrar o sapato, ou tomar banho, escovar os dentes, ensinar isso porque ele vai fazer escondido e ele vai aprender de forma errada. E aprendendo de forma errada, ele vai disseminar isso e nos relacionamentos que ele vai ter, que vai se disseminando cada vez mais, como se fosse um vírus. Porque a pessoa, a mãe ou o pai, não parou para educar, não parou para falar sobre, não teve oportunidade, ou também passou por isso e aí também não teve essa experiência. Ah, mas a minha mãe não me educou. Ou então, no caso, eu passei pelo, né, eu muito tempo eu por exemplo, já questionei minha mãe sobre isso, e minha mãe, ela foi muito sincera. Falou: "Ah, eu não falei de sexo com você porque eu tinha vergonha". Entendeu? E eu acredito nisso, porque é uma mulher mais conservada, mais assim, que, né, tem vergonha de falar sobre sexo e tudo mais. Me prejudicou um pouquinho. Mas se eu tiver um filho, uma filha, isso não vai acontecer. Porque eu não vou ter vergonha de falar. Eu vou fazer, eu vou procurar fazer da maneira certa, para que as coisas saiam da maneira certa para ela ou para ele. E isso se dissemine como um vírus também, saia como um vírus também. Que a educação sexual deixe de ser tabu, deixe de ser uma coisa errada, uma coisa vergonhosa. E aí isso também vai refletir em cima do pornô.
Mas, Vanessa, eu acho que essa coisa dos nossos pais, acho que a maioria, a geração dos nossos pais, assim, eu acho que nenhum conversou muito com a gente sobre sexo, sexualidade. E eu acho que, pra ser bem sincera, eu acho que as mulheres, as nossas mães, eu acho que nem elas sabiam muito bem, sabia?
Não sabiam.
Nem elas sabiam que elas gostavam, sabe? Pra virar pra gente e falar assim: ó, então, se você fizer isso, vai ser mais gostoso. Tipo, isso foi uma coisa que eu fui ter consciência depois dos meus 20 anos, assim, sabe? Imagina a minha mãe. Talvez a vida inteira ela passou sem saber o que era o prazer pra ela, o real prazer sexual. Ela fazia mais ou menos o que o meu pai falava, ou o parceiro falava que era pra fazer, e ela fazia, sabe? Eu acho que essa foi uma geração dos nossos pais, foi meio nessa pegada, assim. Mas a gente tá aqui pra virar a mesa, né?
É, virar esse jogo, né? Porque está complicado, porque a gente não quer que a nossa geração, a futura geração, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, filhos e filhas, nossos filhos e filhas passem por qualquer coisa parecida com que eu passei, ou com que essas pessoas, né, desse meio passaram. Então a gente luta.
A gente já está conversando há 1h30. A gente precisa fechar, senão o episódio vai ficar muito grande. E quem sabe a gente possa até conversar mais uma vez, para a gente ter talvez a gente tenha um feedback das pessoas que tenham dúvida. Eu acho que a conversa, assim, pode ser muito mais longa. Eu só queria, para finalizar, fazer uma pergunta, que é: como é que foi e se foi difícil sair do mundo da pornografia?
Eu tive ajuda. Então, essa pergunta é um pouco difícil de responder. Porque talvez se eu não tivesse tido ajuda, eu não teria saído. Mas eu meio que me forcei. Na época, eu tinha o plano de ganhar os prêmios. E, em seguida, a anunciar minha aposentadoria e para virar youtuber. E o que me ajudou mesmo foi o meu marido. E é estranho falar isso. Mas, assim, ele é um cara muito altruísta. É essa a palavra? É. Altruísta. É uma pessoa que faz uma coisa sem esperar nada em troca.
Isso.
Então, esse é meu marido. É um cara que eu conheci, que eu contei toda a história da minha vida, todos os meus podres, todas as minhas merdas, tudo que aconteceu de ruim comigo, que faz os caras correrem. E ele foi o cara que assinou a união estável, nosso casamento, no cartório. E deu o pontapé inicial para que eu entrasse na faculdade. Eu não queria ir, nas primeiras semanas eu faltei, porque eu tinha medo de alguém me ver, me reconhecer e gritar, porra, sabe? Ou então a sala ficar me criticando, todo mundo ficar me olhando, tentarem me tocar, tentarem me sequestrar. Eu tinha tanto medo. E o meu marido, ele me pegou e me buscou da faculdade, os 2 anos que eu fiz. Ele me levava e me buscava, porque eu tinha muito medo. E a faculdade, tipo, bem perto da minha casa. E eu fui disfarçada até os 3 primeiros meses, até a galera descobrir. Mas aí eu fui bem, bem estúpida pra ninguém mexer comigo. Então, eu não consigo responder se foi fácil sair. Foi fácil sair de forma assim, tchau, pornô, não vou voltar mais. Foi fácil. Só que eu não sei se seria fácil se eu não tivesse a ajuda do meu marido. Eu acho, talvez não. Talvez eu tivesse que lutar mais, ou eu teria executado o plano B, que era tomar vidros de Rivotril e cair do prédio. Tipo, eu pensava, os clonazepams, eu vou comprar 4 vidros, aqui no Brasil é muito fácil, na farmácia da esquina você compra, e aí eu ia virar e ia aparecer um acidente. Então, esse era o plano B, e o plano A era ser youtuber. Eu fui primeiro no plano A, só que dentro do plano A eu conheci meu marido, e o plano B não aconteceu. E aí eu acho que não tem uma resposta se foi fácil sair do pornô. Porque envolve muitas questões. No meu caso, envolveu relacionamento, envolveu finanças, envolveu eu voltar para a sociedade, envolveu um monte de coisas. E ainda envolve. Envolve o fato de eu ter sido atriz e agora eu falar tudo que eu falo, sabe? Para todos os veículos que me dão abertura. Eu sei que isso provoca muito e chacoalha muito a galera que tá trabalhando. Eu sei, eles devem estar bem putaços comigo por conta disso. Mas eu não consigo mais ficar quieta. Porque eu, agora eu posso, entende? Agora eu posso falar. E eu vou falar. Eu não sei. Eu não consigo responder essa pergunta. É irrespondível.
Talvez dizer tchau para a pornografia seja fácil, mas talvez seja mais difícil lidar com o pós, né? Tipo assim, você sabe que você precisava tomar essa decisão, mas depois dessa decisão tomada, tem que lidar com as consequências de olhar para tudo o que aconteceu, né? E encarar tudo o que aconteceu. Isso nunca é fácil, né?
Se quiser viver, continuar no planeta Terra, tem que lidar com as consequências. Eu tô lidando com elas até hoje. Só que no começo eu não conseguia lidar de uma forma boa, era tóxica, né? As pessoas sempre bullying, e eu ali, ah, meu Deus, não aguento mais, chega. Agora eu tô fazendo, eu tô usando o que aconteceu comigo para tentar, de alguma forma, ajudar pessoas.
Exato.
Então, eu aprendi, não, pera, agora eu vou fazer diferente. Agora eu tô estudando, agora eu sei um monte de coisa. Eu tô fora da bolha.
Sim. Eu tô lembrando muito de um vídeo que você compartilhou com a gente, que também tá no seu canal. Inclusive, a gente vai colocar todas as coisas que a gente falou aqui, a gente vai colocar os links na descrição para o pessoal poder assistir tudo. Mas um vídeo que você compartilhou com a gente, falando dessa sua saída da indústria pornô. E esse vídeo me tocou muito, porque você se emociona no vídeo e tal. E eu fiz assim, a minha reflexão assim que ficou é que assim, tipo, eu sinto que não é culpa sua, sabe? Eu sinto que, tipo, você fala que tem que arcar com as consequências, mas tipo assim, a culpa não era sua, sabe? Não foi não foi você que levou, que fez com que você entrasse naquilo, você sofreu um gaslighting forte, sabe? Para mim a culpa era do cara que o abusador que fez isso com você. A culpa para mim é do cara que te estuprou 5 anos, que te abusou 5 anos, do diretor que via a cena e mandava você continuar mesmo quando você estava nitidamente desconfortável, do ator que quando você falou que não queria que batesse na sua cara, foi lá e bateu na sua cara. E por último, a culpa é do cara que assistiu essas cenas e conseguiu ainda gozar assistindo você sofrer.
Ele vai lá comentar, avisar. Ele,
Exato.
normalmente os caras vão iam lá falar, oi, acabei de bater uma.
Exato. Para mim, tipo, se tem alguém que tem que arcar com as consequências, são essas pessoas, não você.
Mas eles não arcam.
Mas a gente tá aqui pra mostrar que eles têm que arcar, sabe?
Eles não arcam. Nem, tipo, essas pessoas que consomem não tem como, mas imagina só a minha situação diante da minha família, que o parente responsável. Eu conto isso para minha família sempre me criticou e sempre me viu como ovelha negra e a pior de todas, por ter sido atriz. E aí, eu conto a verdade e todos me viram as costas. Foi difícil. Esse vídeo que você viu foi a minha reconstrução social. É o desabafo sobre. Eu cortei umas partezinhas que eu falei sobre feminismo. Que é complicado falar sobre feminismo, ainda tem que batalhar muito. Eu tô falando sobre feminismo mais no Insta. Então, esse vídeo eu desabafei sobre como a galera queria saber, né? Como que foi? Eu desabafei sobre como que foi minha reconstrução e tá sendo, né? Porque sobre as consequências, eu aprendi uma coisa que eu assumo a responsabilidade, as consequências do que eu fiz, de tudo. Porque eu não fiz mal para ninguém. Tudo que eu fiz foi mal para mim mesma, para minha imagem. Eu não prejudiquei ninguém na vida. Só que eu tenho a responsabilidade dos meus atos no futuro, de acordo com as minhas escolhas, que hoje são diferentes, porque as minhas escolhas antes foram outras. E eu sofria e estou sofrendo as consequências até agora. Então, essa responsabilidade é minha de seguir em frente e construir algo maior. Porque eu conversei com um cara chamado Jovem Nerd, que vocês já devem ter ouvido falar, Jovem Nerd,
Opa.
e ele falou isso para mim uma vez: você precisa construir algo que passe do que é atriz pornô. Porque aqui você está sendo vista como atriz pornô. Então, tem que fazer alguma coisa que seja maior do que isso. E eu não conseguia encontrar essa coisa. Ele me falou isso no começo ainda, quando estava começando no YouTube. E agora eu sei o que é essa coisa. É isso. É usar a minha história para conscientizar pessoas.
Sim, maravilhoso. Olha só, então a gente tá sabendo que o Jovem Nerd tá dando conselhos bons nos bastidores, né? Porque eu adorei esse conselho.
Foi uma forma. Eu perguntei para ele, eu falei, o que que eu faço, Alexandre? O que que eu faço para as pessoas para esquecerem que eu fui atriz? As pessoas não vão esquecer. Mas você precisa, olha só, Cameron Diaz, o Rock Balboa lá, o Sylvester Stallone, a Gretchen, a Rita Cadillac, todos eles têm algo em comum. O que é? Eles fizeram alguma coisa que sobressaiu. Ninguém esquece que eles fizeram pornô, mas eles não falam sobre isso. Entendeu? Eles falam sobre o que eles fazem agora. Então eu quero que as pessoas falem sobre o que eu faço agora. E o que eu faço agora é militância contra. Acho que é isso. O ativismo, não sei ainda. Tô me, como é que fala?
Se
Me
descobrindo ainda.
assentando nesse mundo.
Maravilhosa, parabéns. Assim, eu acho que ninguém consegue ter noção do que acontece enquanto a gente não falar mesmo. Então, parabéns pela força de falar sobre isso, porque não é fácil. Eu tive problemas com a minha adolescência que são relacionados a abuso também, e é muito difícil de ter força para falar sobre isso. E eu queria só te parabenizar por estar tornando uma história tão horrível numa história tão bonita.
Não, muito obrigada, muito obrigada. A falar ajuda muito. Eu falei
Total.
tanto que é psicóloga e psiquiatra e entrevistas que isso acaba me ajudando e me dando mais força para criar mais argumentos e estudar mais. Também praticar minha oratória, que é bem ruim, para poder dar essa continuidade. Antes, no começo, quando eu falava sobre a minha história, eu soluçava de chorar, não conseguia falar. E hoje eu falo e dou um sorriso.
Maravilhosa, fala super bem. Vamos pro closing.
Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia, mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, nas rodas de conversas e no almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que a pornografia, da forma que nós conhecemos hoje, exista só nos livros de história.
E se você tem alguma sugestão ou outro tema que merece um capítulo só dele, pode mandar pra gente lá no Instagram, Dicionário Feminista Pod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir as suas sugestões, críticas e histórias. Também queremos saber a opinião de vocês sobre essa série de episódios de um formato diferente.
A gente queria agradecer imensamente a Vanessa por ter dedicado o seu tempo para falar com a gente num domingo à tarde. À noite, na verdade, né? Aí no Brasil já é de noite. Então, muito obrigado por dividir essa história, ajudar a gente a gerar esse conteúdo tão necessário. Também parabenizar você pelo seu trabalho. Eu acho que você é inspiração para muitas mulheres que acham que não podem mudar de vida, enfim, que estão passando por situações de abuso, ou da pornografia, ou na prostituição, ou nas drogas, enfim. Você é uma pessoa muito inspiradora. E eu acho legal também para as minas geek, aí as gamers, porque você é uma super gamer. Eu acho isso incrível. Eu, como eu tenho a aspiração de ser gamer, mas eu interrompi essa. eu jogaria muito mais videogame se eu fosse mais aceita no espaço geek quando eu era adolescente, mas enfim. Então eu queria deixar aqui o espaço para você divulgar suas redes sociais, o YouTube, a Twitch, para o pessoal acompanhar você, como que eles fazem.
Ai, então, tudo que o pessoal quiser me acompanhar é só procurar Barbaridade Nerd. Porque eu não mudo. Muita gente questiona porque eu não mudo, né, pra Vanessidade Nerd. Tiraram isso, tudo bem, é o do Vanessa. Mas é porque Barbaridade Nerd eu tornei uma marca. Então é só pesquisar Barbaridade Nerd ou pesquisar o meu nome, Vanessa Daniele com um L e um I, que aparece também em outras entrevistas que eu já dei em vários outros lugares, na mídia também, e o meu canal. A Twitch, eu tô dando um tempo, eu vou voltar em breve. Eu tô muito no Instagram, eu tô adorando postar vídeos no IG, então eu convido quem estiver assistindo aí lá no meu Instagram, me seguir, porque eu me sinto bem confortável de postar as coisas no Instagram.
Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio que nós gravamos fora do nosso habitat natural, que a gente gravou na minha casa. Então espero que tenha ficado bom. E a gente também queria agradecer nossos maridos, o Vitor, que é o meu marido, e o Rafa, que é o marido da Teca, porque eles ajudaram a gente bastante com conhecimento técnico para gravar. Apesar de que eu e a Teca resolvemos muita coisa
Te
sozinha hoje, assim.
arrasou.
Muito garotas na tecnologia. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!